Por isso que a gente traz a questão da geografia popular, de como é que a gente vai fazer o diálogo dos conteúdos, né, partindo da realidade dos estudantes, para que ele consiga compreender a realidade que ele vive, né, para que não simplesmente participe de um projeto que ele tem totalmente gratuito, né, e consegue ter o conteúdo para acessar a universidade. Porque a gente, no Projeto Integrar, a gente tem a preocupação fazer com que haja um processo de consciência crítica, né? Mas também trazendo o que o Paulo Freire teorizava, né? A gente tem bastante a perspectiva do Paulo Freire, da Bell Hooks, né? Eles teorizavam bastante que não basta a gente ter a consciência crítica, né? A gente precisa, no processo de conscientização, que é o que a gente vai fazer com essa consciência crítica. Nós precisamos colocar a mão na massa, nos organizar, estar dentro da universidade e na universidade fazer com que os nossos conhecimentos, eles têm e cumpram com uma função social, né? E a gente sabe que dentro da universidade há uma disputa muito grande, né? Ou a gente vai estar ao lado da classe trabalhadora, com a classe trabalhadora, ou a gente vai estar contra, né? E aqueles neutrão também vão estar contra. Por isso que a gente faz dentro do Projeto Integrar e no Ensino de Geografia esse processo de diálogo para que os estudantes consigam, na universidade, entrar e ter uma consciência crítica e manter-se com o Projeto Integrar. Né? A gente tem vários estudantes que participaram do Projeto Integrar e hoje são educadores populares no Integrar. Uhum.
E qual é o conteúdo básico, assim, desse trabalho?
Então, aí a gente vai ter um pouco do processo histórico, né, da educação popular do Brasil, né, trazendo bastante as experiências do Paulo Freire, as experiências de alguns projetos de pré-universitários populares que nós temos também no Brasil e aqui em Santa Catarina e aqui em Florianópolis, né, o projeto do Padre Wilson, o projeto do PVC aí no sul da ilha, no Rio Tavares, né, e depois contar um pouco do processo de ensino-aprendizagem, como é que se faz um planejamento que busca dialogar com a realidade da classe trabalhadora e tem um capítulo, né, exclusivo a partir da realidade dos estudantes da sala de aula. Né? Foi uma pesquisa participante, onde os estudantes puderam relatar, né, no início do percurso formativo, como é que eles viam a geografia que eles tiveram dentro das escolas, né, escolas públicas, alguns com bolsa em escolas particulares, e no final dessa trajetória, no final desse percurso formativo, como é que eles estão interpretando esse processo de aprendizagem. Né? Então, é bastante enriquecedor ouvir, no caso do livro, ler, né, as palavras dos estudantes, de como é que foi esse movimento de transformação, de como é que eles falam no final, e como é que é o registro deles no início, né? E é bastante interessante porque nós temos na geografia, né, um processo de transformação a partir do Milton Santos, né, para sair de uma geografia quantitativa, onde ficava decorando, reproduzindo, né, a sociedade sem analisar o contexto social, e a partir do Milton Santos, né, uma geografia em que se preocupa fazer uma análise crítica da realidade social, trazer os territórios para a gente compreender por que que aquelas coisas se materializam, né? Por que a classe trabalhadora sofre as consequências da baixa renda, né? Da precarização do seu trabalho. E aí nós temos, né, trabalhadores que estudam à noite no Projeto Integrar e que vivem essa realidade e por isso eles conseguem, né, tranquilamente trazer a sua realidade, participar e compreender melhor os processos de ensino de geografia.
Que legal, né? Que importante esse trabalho teu aí com a gurizada. Nossa, muito bom isso. E, Kleister, como é que tu analisas, né, essa questão mesmo da conscientização, da produção de uma consciência crítica, cada vez mais difícil, né, na medida em que essas transformações do ensino médio, por exemplo, contribuem para tornar muito empobrecido o ensino para a juventude, principalmente a juventude da escola pública?
Bem colocado, Helena. Então, como nós estamos ali na ponta de frente, né, recebendo esses estudantes da educação pública, né, a gente percebe o quanto as políticas públicas vão influenciar diretamente, né, nos sonhos, no processo de aprendizagem, do quanto eles vêm para o Projeto Integrar e o quanto eles querem entrar e acessar uma universidade. Né? Então, a gente teve alguns movimentos que aconteceram, né, que é interessante a gente saber, por um dos exemplos, né, quando a gente teve a política do Pronatec, né, aqueles cursos de curta duração para a classe trabalhadora conseguir ter uma qualificação, né, com todas as críticas a este programa, né, de um curso de curta duração, mas ele estimulou muita gente que estava parada sem estudar a voltar a estudar. E aí aqueles 3 mesezinhos, né, que parecia que não era nada, despertou sonhos e eles foram para o pré-universitário, foram para o integrado e queriam entrar na universidade, queriam muito mais, né, queriam acessar as coisas, né. Quando veio o golpe, né, a gente sentiu o golpe também dentro da sala de aula. Por quê? Porque depois do golpe, a precarização da vida acontece. E aí, quando a precarização da vida acontece, né, a educação ela fica para depois. Porque primeiro você precisa das suas necessidades básicas, né, o trabalho, você precisa alimentar a sua família. E aí a gente percebe, né, esses estudantes diminuindo a questão do acesso de querer entrar na universidade. Né? E com relação ao processo de aprendizagem, né, a educação pública... Os estudantes têm, são estudantes, trabalhadores que estudam, né, e muitas vezes já começam a estudar, começam a trabalhar quando estão no ensino médio, né, eles não conseguem ter o conhecimento e conseguir aprender do processo integral, né, de desenvolver intelectualmente, cognitivamente, né, sociomotor e todas as outras possibilidades. Né, e isso faz com que eles entrem no pré-universitário, para que eles tenham conteúdos também para conseguir ingressar nas universidades, né. E agora nós estamos num outro movimento, novamente, né, de, que eu entendo, né, precarização, mais uma vez, desse processo de ensino. Né? Eu estava acompanhando aí a entrevista do professor Jefferson, né, o Jefferson fez parte dessa construção do livro, ele foi à minha banca lá na Universidade, na Federal de Santa Catarina, e fez bastante orientação importante para a construção, né, os caminhos a seguir. É, e como ele coloca, né, as disciplinas acadêmicas vão sofrer nessa nova grade. E como as disciplinas acadêmicas vão sofrer, a classe trabalhadora, né, que está bastante presente nas escolas públicas, vai sofrer também. E aí, qual é o sonho que eles vão ter? Né? Vão para o mercado de trabalho, a necessidade real, concreta, e continuar os estudos. Só que, para continuar os estudos, como é que você vai ingressar numa universidade? Né? Então, eu vejo o que o Paulo Freire colocou lá no período do golpe militar, né? Quando ele estava construindo um projeto transformador de alfabetização no nosso país, veio o golpe e dá um retrocesso gigantesco. Então, eu percebo nesse movimento que nós estamos fazendo. Quando a gente consegue, né, através das políticas de ações afirmativas, ingressar a classe trabalhadora na universidade, a população negra, os indígenas, estão ocupando os espaços da universidade, vem mais uma vez, né, um contra-golpe, né, então, para que essa classe trabalhadora não acesse a universidade, não sejam intelectuais, não ocupem esses espaços de poder e continuem sendo mão de obra, né, para atender as necessidades do capital, que sempre vai se reconfigurando, sempre vai precarizando. Então, é contra tudo isso que a gente vai lutando. Né? E aí, a nossa estratégia é estar próximo aos territórios para facilitar o máximo a oportunidade dessa classe trabalhadora poder acessar a sala de aula do projeto integral e a gente poder ocupar as universidades. A gente não vai desistir enquanto a universidade não for toda inteira, completa, da classe trabalhadora.
Isso aí, querido. Olha, parabéns para vocês aí do projeto integral, parabéns pelo livro. E quem quiser adquirir o trabalho, né, só te procurar aí nas redes sociais, é isso? Tem algum outro lugar onde está disponível o trabalho?
É isso, procura por Cleice Cardoso Rocha ou pelo Projeto Integrar nas redes sociais, né? E também tem na editora Pris para comprar, né? Mas se quiser receber em mãos, com autógrafo, com dedicatória, é só procurar lá que a gente faz a entrega pelos Correios ou em mãos aqui no centro de Florianópolis, né? Onde tiver, a gente faz a entrega também. E para vocês aqui dentro de peixe, né? Teve uma vez, Helene, que o Rubens é bravo do Rubens, né? Então, ele faz parte desse movimento que está sendo contado aqui no livro, né? Ele estudou ali no PVC, a gente deu aula para ele. E em uma das saídas de campo, o Rubens me deu um livro chamado Por que é preciso romper as cercas, da Helene Tavares. Então, nesse gesto de um estudante que hoje formado, jornalista aí também, vou pegar depois o endereço de vocês para mandar um livro para vocês aí do Campo de Peixe, em homenagem ao trabalho excelentíssimo que vocês fazem e a oportunidade sempre do Programa Integral e da GESS poder estar aqui presente falando sempre.